A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
Primeira Descida, o podcast do GE sobre futebol americano.
Fã da NFL, seja muito bem-vindo ao Primeira Descida, podcast oficial do GE. Globo sobre a maior liga de futebol americano do mundo. Começando mais um episódio muito especial pra gente, um episódio muito especial pra você que tá ouvindo também. Eu sou o Giba Pérez, apresentador, peço desculpas já antecipadamente pela minha voz, acordei com uma crise de rinite, então você pode perceber que ela não tá 100%, mas a gente vai na raça aqui até o final. Vamos gravar esse podcast para falar sobre a semana 2, a segunda rodada da temporada regular da NFL, que teve jogos muito doidos, viradas espetaculares. Então vamos trazer alguns destaques com um convidado muito especial, não é mesmo, Clara?
Um convidado especialíssimo que a gente ficou muito feliz em trazer para o podcast e que vocês nas redes sociais veneraram o fato dele estar falando de novo de bola oval. Everaldo Marques está aqui com a gente. E aí,
Everaldo? Tudo bem? Tudo bem, Clarinha? Tudo bem, Giba? Um abraço a todos aí. Achou que eu não ia mais falar de futebol americano, né, minha filha? Achou errado, otário. Aqui estamos nós, felizes da vida para falar dessa liga fantástica, desse esporte espetacular que a gente adora e que enlouquece a gente a cada semana. Todo mundo chega com a cara amassada para gravar o podcast no dia seguinte, porque vai dormir tarde, mas a gente sabe que vale muito a pena, né? Obrigado pelo convite.
É, imagina, o convite é... Prazer é nosso. Tinha que estar de terno aqui para gravar esse podcast hoje, né? Tinha que estar roupa de gala para receber o Everaldo Marques. Quando a gente contou nas redes sociais que você ia participar, os internautas foram uma loucura, obviamente, né? Então a gente separou três perguntas que a galera mandou pra gente. A gente vai abrir o podcast com essas três perguntas. Primeiro. Beleza. Começando pelo Alexandre Santos, @salxandre. Ele perguntar para você como era o processo de preparação para narrar os jogos da NFL e se tinha alguma diferença entre o narrador e o comentarista.
Não sei dizer se tinha diferença entre o narrador e o comentarista, porque cada um estuda de um jeito, né, para transmissão, então eu imagino que sim, diferença tenha. Engraçado é que, assim, apesar de toda a sintonia no ar que o Paulo e eu tínhamos, a gente mal se falava antes da transmissão, porque estava cada um focado ali no seu trabalho de pesquisa, na sua organização de informações. E eu já falei sobre isso algumas vezes, até em caixinhas de pergunta do Instagram e tudo mais. Dá muito trabalho. Por quê? Porque a dinâmica do jogo, ela faz com que a bola fique muito tempo parada. Se você vai narrar um jogo de futebol, por exemplo, você pode se limitar a seguir a bola. Pega as escalações ali, bolinha de pé para pé e tal, a coisa anda. No futebol americano, ela não anda, porque são 4 segundos de jogada e depois 40 segundos até o próximo snap. Muitas vezes é essa dinâmica das coisas. Então, 60 minutos de ação que demoraram 3 horas e meia para passar e hoje demoram 3 horas. O pessoal ainda deu uma acelerada em algumas coisas ali, mas de 3 horas a 3 horas e 10 e tal. Então, eu me sentia na obrigação de estudar muito para os jogos para fazer o intervalo entre as jogadas ser interessante e acrescentar informação e não ficar só esperando o próximo snap, porque senão ia ficar um buraco na transmissão. E são muitos jogadores nos dois elencos, né? Então, com 50 e tanto de cada lado e todos podendo em algum momento participar do jogo, eu tinha que ter informação sobre todo mundo. Claro, existiam aqueles mais importantes, né? Principalmente aqueles que tocam na bola, no caso dos ataques e tal, mas eu tinha que estudar sobre todo mundo, então dava muito trabalho. Era cara, num bom dia, 6 horas de estudo. Num dia normal, 8 horas, pelo menos, de estudo. E muitas vezes eu não conseguia antecipar essa preparação em outros dias, porque eu tinha outros incêndios para apagar, com transmissões de outras modalidades e tudo mais. Então era bem... O meu domingo, ele era, assim, insano, de começar às 8 da manhã e acabar depois do Sunday Night Football só. Porque, além de tudo, tem que acompanhar os jogos da tarde e tudo mais. Mas eu me organizava, assim, separando estatísticas, notícias e curiosidades. Primeiro, dos times, depois das unidades de ataque e de defesa, times especiais. E depois eu finalizava com as coisas individuais dos jogadores, entendeu? Mas dava muito trabalho porque era muita gente. E eu sentia a necessidade de estudar bastante. Quando eu não conseguia me preparar da maneira adequada, eu ia incomodado para a transmissão, achando que ela podia ser pobre e tudo mais. Mas enfim, dava muito trabalho, mas o resultado final me deixava bastante satisfeito.
A coisa que eu mais amava são aquelas estatísticas de essa é a 15ª vez que o Philadelphia Eagles ganha numa noite de lua cheia de um dia de quarta-feira, dia ímpar do mês, usando um uniforme branco contra um time que joga de verde.
Você acha que eu não trouxe alguma coisa dessa pro podcast?
Não, eu esperava isso.
Achou errado também.
tem que trazer.
Quando começarem os jogos, vocês vão ver só.
A segunda pergunta é do Patrick, arroba PTK123. Que essa eu acho que é fácil, vamos lá. Qual foi a melhor partida da NFL que você narrou e qual a sua jogada favorita de todas?
Bom, a jogada favorita é óbvia, mas eu vou deixar para o final. A primeira, o jogo favorito, assim, tem alguns. Eu não consigo eleger um, mas vai. Como a Lua tá em Mercúrio agora, hoje é o Super Bowl 44, New Orleans Saints e Indianapolis Colts, aquele que tem a interceptação do Tracy Porter. Desculpa, Peyton Manning, eu te amo, mas enfim, com o Saints conquistando o título. Tá? Porque o New Orleans Saints, se eu não torcesse pro Green Bay Packers, eu não sei se as pessoas perceberam isso já, mas agora que eu não narro mais, eu posso revelar. Eu torço pro Green Bay Packers. Se eu não torcesse pro Green Bay Packers, eu seria torcedor do Saints, porque na minha primeira temporada narrando 2006, foi a temporada de retorno do Saints ao Superdome, depois do Katrina. O Katrina virou, para quem não sabe, né, o Katrina foi abrigo de perto de 10 mil pessoas. O Superdome foi abrigo para perto de 10 mil pessoas que perderam tudo com o Katrina em Nova Orleans. Então, assim, houve um esforço da cidade ainda em reconstrução, para tentar deixar o Katrina no jeito para que os Saints pudessem jogar lá em 2006. Os Saints foram um time itinerante em 2005, alternando seus 8 jogos em casa nas mais diversas localidades, porque o Superdome não tinha condição de receber o jogo. E aquele retorno do Saints para casa, com um retorno de um punch bloqueado, que foi retornado para touchdown, de um jogador que depois desenvolveu esclerose lateral amiotrófica. Enfim, só de lembrar dessa história eu fico arrepiado aqui, com o Green Day cantando The Saints Are Coming. Enfim, os Saints me pegaram naquela temporada de 2006, e eles chegaram muito perto do Super Bowl já em 2006, né? Eles foram até a final de conferência contra o Chicago Bears e perderam, mas assim, o Drew Brees, um grande jogador, o estilo de jogo do Saints, né, muito ofensivo, o jeito como New Orleans é. Depois eu conheci New Orleans e é uma cidade sensacional também, teve um Super Bowl por lá. Então, assim, tudo isso
fez. Eu gosto bastante desse Super Bowl.
Tudo isso que. Ah, tá bom, já entendi. Tudo isso fez com que eu pegasse um carinho pela cidade de New Orleans, pelo Saints. E esse Super Bowl 44 foi a coroação desse retorno, né? Os Saints sempre foram um saco de pancada na NFL nos anos 80, tá? Nos anos 70. Eles sempre foram, infelizmente, sempre foram irrelevantes. Eles nunca tiveram um grande time. E aí, do nada, o Drew Brees vai pra lá com o Sean Payton, e os Saints viram o que viram, de serem sempre candidatos a playoff na era Drew Brees e Sean Payton. Então esse Super Bowl 44 aí, que coroou essa fase, é um jogo especial para mim, por estar no estádio também e tal. Acho que eu narrei direitinho aquele jogo, então respondendo o jogo é esse aí. A jogada, obviamente, é a Hail Mary do Aaron Rodgers contra o Detroit Lions, e enfim, uma narração que a gente tem descoberto ao longo dos anos, que ela se encaixa em qualquer coisa. As pessoas têm feito montagens de qualquer coisa. Até de política teve semana passada com essa narração. Então aí não tem como ser outra, é realmente a Hail Mary dos Packers contra os Lions.
E esse Super Bowl, eu acho que foi o primeiro bordão seu que, pra mim, me pegou, que foi o retorno pra história do Trace Porter. Naquela interceptação, foi espetacular, assim. Eu lembro muito dessa narração. Eu nem vi esse jogo, eu lembro muito dessa narração sua. Pra mim foi bem marcante.
Você não era nascido ainda, né?
Não, eu era nascido, mas eu não vi esse jogo. O primeiro jogo que eu vi foi anterior, eu acho. Foi o Steelers contra Cardinals. Foi o primeiro jogo que eu vi na minha vida.
43. Que também foi ótimo, também foi espetacular.
E pra quem não entendia nada, né?
O Santana Holmes no cantinho da endzone ali, faltando menos de 20 segundos e tal, pra evitar o título dos Cardinals, também foi sensacional. Mas é que esse do 44, por todo o carinho que eu desenvolvi pelos Saints, pra mim foi o mais especial.
Esse Cardinals e Steelers, eu era uma pessoa que não entendia absolutamente nada de futebol americano. Você e o Paulo fizeram um trabalho excelente, assim, explicando pra quem... Vocês faziam um trabalho muito didático, né? Assim, pra quem nunca tinha acompanhado a modalidade. E aí eu fui pego pela emoção do jogo mesmo, assim. Foi uma parada que me pegou muito. Foi
o primeiro pensei que você tinha ligado pra ver o show do Bruce Springsteen. Porque sempre o Super Bowl sempre tem isso. Acho que nesse Super Bowl o show do intervalo foi do Bruce Springsteen. e o do The Who foi no ano seguinte, ou foi ao contrário, mas enfim, foram dois... Era uma fase que eles estavam trazendo nomes clássicos do rock, né? A gente tinha tido Prince 2 anos antes e tal, então assim, tava uma fase bem legal. Aí teve um ano foi Bruce Springsteen, o outro foi The Who, foi demais também.
Foi, eu cheguei na NFL só em 2011.
Você não tinha nascido, no 44, você não tinha nascido. Você não
ela tem era um bebê. Eu sou um pouquinho mais velho do que ela, meia década mais velho que ela. É, para fechar, então, a parte das perguntas, Luiz Conrado, @21IC, pergunta quem você escolheria para o seu time? Aaron Rodgers ou Patrick Mahomes?
Patrick Mahomes, nenhuma dúvida. Patrick Mahomes, se ele não se machucar e ele tiver uns caras mais ou menos do lado dele, ele é candidato a ser... A desafiar os números do Tom Brady, números de recordes da NFL, não sei o quê, porque ele tem um talento e uma força no braço que são inacreditáveis, né? E ele agora não tem mais o Tyreek Hill à disposição e tal, mas continua fazendo as magiquinhas dele. Então, assim, eu admiro bastante o Aaron Rodgers, acho... para mim é o maior quarterback da história do Green Bay, mesmo o Brett Favre tendo vencido 2 títulos e eu achar que o Aaron Rodgers vai ficar só naquele lá mesmo. Eu acho o Aaron Rodgers maior do que o Brett Favre, mas em termos de talento, o que o Patrick Mahomes faz, ninguém mais faz. Vamos ver se novas gerações vão trazer outros caras com essa capacidade fora do comum do Mahomes, mas do que a gente viu até hoje, neste momento, gravando aqui no meio de setembro, o Mahomes é totalmente fora da curva. Então... acho que eu tô até antecipando uma das perguntas que vocês vão ter lá no final, aquelas 5 perguntinhas lá, mas o Mahomes é fantástico.
Sim, para mim é um dos jogadores, assim, uma sumidade, né? Então vamos passar para falar da semana, né? Semana 2 da temporada regular da NFL de 2022-2023. Vamos, como fazemos todos os episódios aqui, vamos trazer um destaque positivo, um negativo, destacar o nosso jogo favorito da semana e projetar um jogo da próxima rodada. Começando por você, Geraldo. Quem é seu destaque positivo da semana 2 da temporada regular da NFL?
O meu destaque positivo é o Tua Tagovailoa, porque ele construiu a virada do Miami Dolphins em cima do Baltimore Ravens. Vamos combinar uma coisa? Quando começou o último quarto, 35-14 para o Baltimore Ravens, o jogo estava acabado, tá? Você podia, assim, você partiu o churrasco, partiu ao jantar, o que você quiser, 35-14 no último quarto. Pessoal, atenção, Clara, você vai gostar dessa. Você vai gostar dessa, Clara. De 2011 para cá, eu acho, de 2011 para cá, os times que chegaram no quarto período perdendo por 21 pontos de diferença tinham nenhuma vitória, 710 derrotas. 710 derrotas de 2011 para cá com os times que chegavam no último quarto perdendo por 21 pontos. Aí o Miami Dolphins vai lá, o Tua Tagovailoa vai lá, lança para 4 touchdowns no último quarto, foram 6 touchdowns no jogo, 469 jardas aéreas para ele, e o Miami Dolphins conseguiu a virada para lá de improvável, com outro número que a Clara vai gostar também, né? Apenas a segunda vez na história que 2 wide receivers do mesmo time tiveram pelo menos 170 jardas aéreas e 2 touchdowns no mesmo jogo. Eu tô falando do Tyreek Hill e do Jalen Waddle. Não dá para destacar, assim, eu podia destacar o Miami Dolphins como time, mas eu vou destacar a performance individual do Tua, que tem outra. Técnico campeão do Super Bowl contra o Tua, ele bate, ele esmurra, ele maceta, tá? Bill Belichick tá 4-0 pro Tua contra o Bill Belichick e vai ter um reencontro daqui a pouquinho ainda na temporada, né? E no geral, contra técnicos vencedores de Super Bowl, ele tem 7 vitórias e 1 derrota, ganhou de mais 1, né? Ganhou do Harbaugh nesse final de semana. Então, o Tua, pra mim, foi o destaque positivo do fim de semana.
E já tinha ganhado do Rabo ano passado. É a segunda vitória dele sobre o Rabo. Ano passado o Miami ganhou um jogo bem ruim do Ravens.
CPF na nota.
Infelizmente, o podcast é só áudio. Vocês não viram a minha cara.
O Giba tá quase chorando aqui.
Não foi nada pessoal, tá? Pessoal, mas pô, como é que você quer falar? 710 derrotas? Os caras viram, eu tinha que falar.
Justíssimo. Clara Cazé, qual o seu destaque da semana 2 positivo?
Eu fiquei muito feliz que o EV escolheu o Miami e o Tua, porque tava no roteiro que eu ia falar sobre Miami e o Tua, mas eu mudei de ideia. chama a sirene do clubismo, porque eu preciso falar de Philadelphia Eagles nesse podcast.
Olha!
Preciso falar de Philadelphia Eagles, que principalmente o ataque dos Eagles foi super bem ontem. No primeiro tempo, conseguiu diversificar jogadas. É, o Jalen Hurts conseguiu explorar bem mais o Devonta Smith, que não tinha tido nenhuma recepção na primeira rodada. Ele conseguiu fazer. E o menino Jalen jogou bem, está mostrando uma evolução em relação ao ano passado. É, Giba sabe que eu sempre fui uma grande defensora de Jalinho, porque aqui a gente não lida com Jalen Hurts, lidamos com Jalinho. E eu também abri a fila de pedir desculpas a Jonathan Gannon pelas críticas à defesa. É, perdão. É, e Darius Slay, eu te amo. É, essa é meu pitaco clubista de hoje, assim. Foi um jogo que eu gostei muito, assim. Fiquei com raiva, às vezes. Fiquei. Mas teve culpa do Kirk Cousins? Teve muita culpa dele. Ele tentou ser interceptado 37 vezes e só conseguiu 3? Sim. Mas Philadelphia fez um bom trabalho, me deixou feliz, e é isso.
Ah, destacando o Darius Slay, como você falou, Clara, ele marcou, se eu não me engano, foram 7 passes do Kansas na direção do Justin Jefferson com cobertura do Darius Slay. Uma recepção para 7 jardas e 2 interceptações. Então, em jogadas em que o Slay marcou o Jefferson, o Slay teve mais recepções do que o Jefferson.
É porque o Kirk Cousins, ele tem um problema que muita gente tem. Ele não funciona de segunda-feira. Né? Começa a semana aquela coisa assim, por segunda-feira. Tá. 2 vitórias e 10 derrotas em jogos de Monday Night Football. Esquece do Capitão Kirk. Capitão Kirk. Eu lembro de um playoff da NBA que o pessoal foi sacanear o Karl Malone, grande jogador da história do Utah Jazz, que era conhecido como carteiro, né? E aí o jogo era de domingo, se não me engano, contra o Chicago Bulls, aí tinha um cartaz atrás da cesta quando ele foi bater um lance livre. Carteiros não trabalham aos domingos, sabe? Porque assim, não ia funcionar. O Capitão Kirk não é de nada na segunda-feira, né? 3 interceptações ontem, como disse a Clara. Ia ser o meu destaque negativo, mas tem mais gente para dar uma cornetada, então eu vou... Quando chegar a minha vez, eu vou detonar mais alguém, mas é que eu tenho que falar isso. Eu vivi isso, gente. Eu construí boa parte desse histórico de 2 e 10 no Monday Night Football. O Kirk Cousins de segunda-feira não vai.
Não, é assustador.
Ele já não gosta muito do prime time, né? Mas o prime time de segunda-feira é especial, assim.
É assustador. Levantaram ontem na transmissão, não vou lembrar de cabeça a estatística, mas de quantos jogos depois que escureceu ele ia bem. Era assustador. Assim, ele é uma pessoa diurna. Se existe uma pessoa diurna,
então,
é
isso. Então, 7 horas da noite ele tá com sono. Eu conheço gente assim. Eu tô na minha casa que é assim, entendeu? Acorda às 6 da manhã, sai saracoteando pela casa enquanto eu pareço um zumbi. Aí das 7 da noite já começa a bocejar. Esse é o Kirk Cousins.
Aí quer encerrar logo o jogo. Vamos acabar mais rápido aqui pra gente ir embora.
Vamos logo, né? que eu quero dormir gostoso. Vamos logo, vai.
É isso. Então, eu vou trazer meu destaque positivo. Já que é pra falar de viradas impressionantes, vamos falar de Kyler Murray. Que começou muito mal o jogo contra o Las Vegas Raiders. Teve uma interceptação até bem feia no começo. Começaram a falar que... Porque tem a lenda, né, de que quando lança o Call of Duty novo... O Kyler Murray para de jogar, porque ele fica jogando videogame e esquece de estudar para os jogos. E aí teve um demo, eu acho, lançaram um demo essa semana e começaram a falar: ih, tá vendo, o Kyler Murray tá aí, tá jogando videogame em vez de estudar. Mas, graças ao Kyler Murray, o Arizona Cardinals conseguiu virar um jogo que ele chegou a perder por 20-0 no terceiro quarto. Mas o Kyler Murray apareceu, salvou várias jogadas, resolveu com as pernas em vários momentos. Teve uma conversão de 2 pontos que ele ficou 20 segundos com a bola, correndo para lá, para cá, fugindo da pressão do Raiders, até conseguir entrar na end zone. Depois ele fez um touchdown no final da partida que garantiu a vitória do empate do Cardinals, né? Para depois ganhar na prorrogação, apesar de um erro do Marquise Brown. Então o Kyler Murray fez uma partidaça, uma partida de recuperação, uma partida em que ele começou muito mal, assim como o Everaldo citou o Tua, que foi interceptado 2 vezes no primeiro tempo. O Murray foi exatamente a mesma coisa. Ele começou muito mal o jogo, mas encontrou formas de fazer o Arizona Cardinals vencer. O Arizona Cardinals, que para mim, assim, vendo o time em campo, é uma grande decepção nesse começo de temporada. É um time que na defesa não funciona tão bem, o ataque, tudo bem, não tem o DeAndre Hopkins, obviamente isso faz muita diferença, mas... Não tá encantando, mas mesmo assim, o Kyler Murray foi lá e encontrou uma forma de fazer o time vencer de virada com um erro, um fumble inacreditável do Raiders ali na prorrogação, que virou um retorno do Byron Murphy para touchdown, que decidiu o jogo. Então, para mim, destaque positivo da semana 2, Kyler Murray, que resolveu o jogo para Arizona Cardinals.
É, em cima disso, você mencionando que o Cardinals é um destaque, assim, você tá meio cismado. Eu acho que a Clarinha tá, assim, tudo bem, é só semana 2, mas acho que ela tem motivos para se empolgar com Filadélfia, porque essa conferência nacional, ela tá meio assim, não sei se eu quero ganhar, sabe? O Tampa Bay com lesões...
Né? O ataque não convence o Tampa Bay também.
Falar em ataque não convence, o Green Bay também ganhou, mas é porque era o Chicago Bears. Então, assim, são 3 pontos automáticos lá, não conta. O Dallas não tem o Dak Prescott por pelo menos mais 3 semanas. Né? Os Rams foram amassados pelo Buffalo Bills, amassados, e quase perderam uma liderança de 25 pontos pro Atlanta Falcons.
Quase que virou o meme ao contrário, né?
É quase que eles conseguiram perder um jogo pro Atlanta Falcons depois de estar liderando por 25. Então, assim, a Conferência Nacional, ela começa a temporada meio terra de ninguém. Nesse cenário, Filadélfia já 2-0, né? Ali dentro da divisão, Washington Commanders, desculpa, né? O Dallas Cowboys mais 3 semanas sem o Dak Prescott, de repente... O estrago já pode ser muito grande quando ele voltar. Sei lá, eu, se fosse torcedor do Philadelphia, estaria um pouquinho iludido.
E são 3 semanas, assim, sendo otimista, né? E são 3 semanas em que eles têm 2 confrontos dentro da divisão, a Giants e Commanders na sequência, e depois é o Rams, fora de casa. E aí ele, sendo otimista, ele volta contra o Eagles no prime time. Então, isso pode fazer com que o Dallas se complique. Mas, era a minha segunda opção, inclusive, de destaque positivo da semana. A defesa do Cowboys deu uma amostra bem interessante contra o Cincinnati Bengals. Assim. Conseguiu. O Bengals tá tendo um começo de temporada ruim, preocupante, mas acho que a defesa do Dallas, principalmente o Micah Parsons, jogou demais.
Ele é absurdo.
Foram 2 sacks e 2 tackles for loss no jogo contra o Cincinnati Bengals. Então, a defesa do Dallas deu uma demonstração de que talvez ela consiga manter esse time vivo para a temporada. Vamos ver, né?
Micah Parsons tem um dos maiores bolsos da NFL. A quantidade de quarterback que tá ali dentro já não tá escrito.
É mais ou menos isso. Então agora vamos, falamos dos positivos, agora vamos para os destaques negativos. Everaldo Marques, quem é o seu destaque negativo da semana 2 da temporada regular?
Tem tanta gente aqui, né? Peraí. Pode ser os Colts que perderam de 0. Pode ser os Bengals. Os Bengals, sério que vocês foram pro Super Bowl para fazer isso no ano seguinte, gente?
Não, faz isso. Que perderam de 0 pro Jacksonville Jaguars.
Pois é. Então, eu tô lembrando, quando eu falei dos Bengals, eu tô lembrando de um tempo atrás que teve aquele Super Bowl Patriots e Rams. O jogo foi ruim pra caramba, foi péssimo. E tipo, cara, sério que vocês impediram o Super Bowl Chiefs e Packers pra fazer isso aqui? Né? Nos dois lados. Mas o meu destaque negativo vai ser pra um time que foi longe até na temporada passada, mas começa muito mal esse ano, que é o Tennessee Titans. Tudo bem que foi contra o Buffalo Bills, e acho que, assim, enfrentar o Buffalo Bills é meio que, sei lá, jogar contra o Dream Team, jogar contra o Real Madrid, sendo o esportivo de Pirapora. Mas a impressão de que, assim, não dá mais para botar as coisas nas costas do Derrick Henry como se fez no passado. Foram 13 tentativas para 25 jardas só, né? Menos de 2 jardas por carregada. O Ryan Tannehill sofreu 2 interceptações. Aí o jogo já estava perdido. Botaram o Malik Willis, dá para dar uma rodada, um pouco de rodagem para ele, mas 1 de 4 e sofreu um fumble. Então, assim, eu pensei em falar dos Vikings, mas eu já tinha mencionado os Vikings mais cedo, né? Quando eu falei do Kirk Cousins. Pensei em falar da derrota de 0. Mas eu vou ficar com os Titans. Acho que o torcedor, para aquilo que a gente esperava dos Titans antes da temporada começar, esse início é decepcionante.
Para um time que fez final, fez divisional, né? Foi a melhor campanha da AFC na temporada passada, realmente. E Derrick Henry não conseguiu fazer nada. Ele que amassou o Buffalo Bills na última temporada, correu para 3 touchdowns, jogou para caramba. E joga sempre muito, né? Absurdo. Uhum. Mas acho que a perda do AJ Brown fez diferença. O Tannehill já tá. Não tá convencendo também, né? Acho que realmente é um time que não me empolga nesse começo de temporada também. Clara, quem é o seu destaque negativo da semana 2?
Eu vou com o Indianapolis Colts perdendo de 24-0 pro Jacksonville Jaguars. Existia uma expectativa com o Matt Ryan saindo do Falcons, indo pros Colts e tendo, né, essa sobrevida na, da carreira, no sentido de, cara, é agora. Ele tem que se provar antes que ele caia no grupo dos reservas da NFL, assim. E, cara, o Colts não foi bem na semana passada e perder de 24-0 pro Jacksonville Jaguars, apesar do Jaguars ter se reforçado nessa intertemporada, é horrível. O Matt Ryan teve 195 jardas passadas para 3 interceptações. Contra uma defesa que não é uma defesa que você fala, não, mas a defesa do Jacksonville é uma defesa espetacular. Não é. Sabe, você fazer uma parada que você não consegue fazer um field goal, sabe, é muito, muito gritante, assim. Acho que o Colts passa por essa reformulação, sim, com um novo quarterback, mas é um cara experiente. A gente não tá falando de um recém-draftado que ainda pode estar se acostumando na liga, né? Então, eu acho que o Colts me decepcionou, porque ano passado a gente falava muito, o Colts até tem um bom elenco, mas precisa de um quarterback mais consistente, alguém mais experiente. O Wentz não é tão experiente assim. E quando você fala, o Matt Ryan não é um bom quarterback, já foi MVP, talvez ele encaixe. E ele não está simplesmente encaixando com o time, ele não acha os recebedores. Está bem... bem complicado, o jogo corrido também foi uma tragédia. Eles não conseguiram correr basicamente nem meio campo, todos os recebedores, né? Você tem 57 jardas para todos os corredores do Indianapolis Colts em um jogo. Isso é um jogo desastroso, assim. É claro que estou feliz que meu Doug Peterson está feliz. Eu estou feliz que Jacksonville Jaguars foi e começou a revete depois do jogo. Mas é bem preocupante para o torcedor do Colts.
Sim, é um começo bem ruim do Matt Ryan, que não empolga e deixa o torcedor do Colts desesperado. Se a Clara tocou a sirene do clubismo, tocar a corneta agora. Agora vai soar a corneta aqui. Porque se tem um lado positivo do Tua Tagovailoa conseguindo uma virada espetacular, tem um lado negativo da secundária do Baltimore Ravens, que teve uma das atuações mais inacreditáveis da história da NFL. Você ceder 3 touchdowns longos, ganhando por 21 pontos dentro de casa, no último quarto, com 6 defensive backs em campo, é inacreditável, é inaceitável o que aconteceu. O Baltimore Ravens entrou em colapso, perdeu de forma constrangedora. É óbvio que você tem Tyreek Hill e Jalen Waddle do outro lado, é um ataque explosivo, é um ataque que foi montado para esse tipo de situação, para conseguir essas jogadas explosivas, mas é inaceitável os erros de cobertura que o Baltimore Ravens cometeu. Então, o meu destaque negativo da semana 2 é a secundária do Baltimore Ravens, que já vem preocupante desde a última temporada. De 2021 para cá, o Ravens cedeu 5 partidas de 400 jardas para um quarterback adversário. Essa foi a 5ª vez desde 2021. Nenhum outro time da NFL fez isso mais de uma vez desde então. Então, e não fez isso para, foi para o Tom Brady, Peyton Manning, 2 vezes para o Drew Brees. Não, foi para o Carson Wentz, foi para 2 vezes para o Joe Burrow, foi para o Derek Carr. Então, o Ravens realmente tem uma situação muito preocupante na secundária nesse momento. Tá? E, assim, tem talento lá, mas existem erros de comunicação gravíssimos, falhas que foram vistas já na última temporada se repetindo nesse começo de ano. Então, para mim, foi o principal destaque negativo da semana 2. Obviamente, não estou tirando os méritos do Miami. O Miami foi lá e aproveitou as oportunidades. Mas se você olhar os 2 touchdowns do Tyreek Hill, ele tinha pelo menos 5 jardas de separação dos adversários por erros de comunicação da secundária do Ravens, que se repetem há mais de um ano. Então, para mim, é o grande destaque
negativo. Em cima disso, na primeira semana venceu, tá? Mas permitiu 309 jardas aéreas ao Joe Flacco. Se você pega os 3 quarterbacks que tem mais jardas aéreas na NFL nessa temporada depois de 2 rodadas, o número 1 é o Tua, o número 2 é o Carson Wentz, o número 3 é o Joe Flacco. 2 desses 3 jogaram contra os Ravens.
Exatamente. Tá?
Então, assim, realmente é pra acender o sinal amarelo lá e tocar a corneta mesmo.
É, e o Ravens, ele teve a pior defesa aérea da temporada passada da NFL e já começa esse ano cedendo 700 jardas em 2 jogos. Então, realmente, é uma atuação
por nada.
Patética. Obviamente, as lesões contam nesse sentido. O Humphrey não jogou o último quarto quando o Ravens tomou 4 touchdowns, mas é preocupante. Enfim, só precisava fazer o mínimo. Não podia tomar 4 touchdowns, era só tomar 2. Mas, enfim, vamos lá. Não vou
Ah, amigo, eu achei que você pistolou pouco. Ontem presencialmente, ele tava pistolando mais.
Não, eu fiquei o dia inteiro ontem resmungando sobre isso.
Ainda bem que o podcast é gravado às terças, senão na segunda... Não, na segunda-feira gravar esse podcast seria uma coisa insuportável, porque tá todo mundo com os nervos à flor da pele na segunda-feira. Ainda Exatamente. Bem que existe o Monday Night Football pra você dar uma relaxada se o seu time não estiver envolvido, né? E, aliás, a partir do ano que vem serão 3 rodadas duplas do Monday Night Football, né, ao longo da temporada. Então, assim, a chance de alguém passar nervoso na segunda-feira vai ser multiplicada por 6... Né? Que serão 3 semanas com rodadas duplas, e aí, enfim. Alguém, todo mundo vai passar nervoso segunda-feira, assim, no ano que vem, basicamente. Mas vamos nessa.
Vamos nessa. Então, para fechar a análise da semana 2, Everaldo, qual foi o jogo que você mais gostou de ver nessa semana 2 da temporada regular da NFL?
Ah, eu vou ser repetitivo, mas foi o Dolphins e Ravens, que foi sensacional. Mas eu queria, assim, foi o jogo mais espetacular por tudo que aconteceu e tal, mas eu queria deixar uma menção aqui pro jogo da segunda-feira. Apesar de ter sido um atropelamento, se você não tá com medo do Buffalo Bills, você tá errado, tá? Queria dizer isso aqui. Quem tá na conferência americana tem que tá com muito medo do Buffalo Bills. Quem tá na conferência nacional, sorte que vai pegar os Bills, se pegar, né? Só lá no Super Bowl. Mas mais uma... A impressão que a gente tem, assim, antes da temporada começar, muitos especialistas já colocavam o Buffalo Bills como favorito. A temporada começa e a impressão que a gente tem é que o Buffalo tá ainda melhor. Né? O Josh Allen e o Stephon Diggs combinando para 3 touchdowns ontem, 414 jardas no ataque, foram mais de 6 jardas por jogada em média. Quer dizer, em 2 jogadas você conquista um first down em média com esse time, né? E Josh Allen, 3 touchdowns, em play action do Josh Allen ontem, demolindo o Tennessee Titans. Os caras foram... O punter dos Bills podia ter chegado no jogo com 1h30 de atraso que não iam sentir a falta dele. O primeiro punt do Buffalo foi no 16º drive do jogo.
E o primeiro punt do Buffalo na temporada foi no 16º drive. Eles não puntearam na estreia contra o Rams e só foram puntear no 3º/4 do jogo de ontem. Então eles podiam ter ido sem
punt. Ele podia ter faltado no primeiro jogo, podia ter chegado no intervalo ontem. Que tava tudo certo. A defesa forçou 4 turnovers, ainda teve special teams recuperando Muffet punt, né, do Kyle Phillips. Então, assim...
No primeiro punt do Bills na temporada foi um Muffet punt, inclusive.
Todas as unidades estão funcionando, tá tudo clicando muito. Então, assim, se você não tá com medo do Buffalo Bills, você tá errado. Eu sei que o Buffalo Bills... foi ao Super Bowl 312 vezes nos anos 90 e conseguiu perder 312 vezes seguidas e tal, mas assim, eu acho que esse é o ano. Se ninguém se machucar, é um negócio difícil na NFL, mas assim, eu tô muito confiante que os meus amigos torcedores do Buffalo Bills vão finalmente poder celebrar. Eu tava apostando quando a temporada começou, eu tava apostando num Bills e Rams no Super Bowl, mas eu já tô desconfiado dos Rams, e realmente a Conferência Nacional virou terra de ninguém. Aliás, aqui uma mensagem de esperança pro torcedor do San Francisco 49ers, mesmo com contusão do menino que seria, né, agora vai, agora é o futuro, os 49ers são Trey Lance Futebol Clube e tal, ele vai ter que passar por uma cirurgia no tornozelo, tá fora da temporada, e aí, pra você ver como as coisas aconteceram diferente em San Francisco. Quando o Kansas City Chiefs resolveu apostar no Patrick Mahomes, não pensou duas vezes, rapidamente já mandou o Alex Smith para Washington. Quando o Baltimore Ravens chegou à conclusão de que o Lamar Jackson era o cara, o Joe Flacco saiu rapidinho para Denver. No caso do Jimmy Garoppolo, São Francisco ficou esperando por uma boa oferta, não sei o quê, bababá. E o Garoppolo não queria sair, aceitou reduzir o salário dele. Ele podia ter batido o pé e falou, não, eu vou querer meus 25 milhões aqui e tal. Aceitou reduzir o salário dele para perto de 7 milhões, tá lá para ficar na reserva. Ganhou a oportunidade com a lesão, que a gente não deseja para ninguém, né, do Trey Lance. Mas é capaz de conduzir esse time, tá? Mesmo sendo reserva, mesmo talvez não tendo o talento que o Trey Lance tem, ele é capaz de conduzir esse time. São Francisco tem um bom elenco no ataque, na defesa. Eu acho que São Francisco pode chegar longe, e com essa conferência nacional meio aberta, a Clarinha pode ter esperanças com o Philadelphia Eagles dela. Eu não vou ter esperança nenhuma, porque o Aaron Rodgers é leão de temporada regular, chega no playoff, ele espalha a farofa toda. mas acho que o torcedor do São Francisco pode ter uma esperança. Então, assim, a temporada não acabou porque o Trey Lance operou o tornozelo, tá? Tenho esperanças. Mas é isso, o jogo que eu queria destacar da rodada vai tá só. Eu usei esse destaque da rodada para poder fazer uma ode ao Buffalo Bills, que para mim vai ser o campeão do Super Bowl.
Não, eu acho.
É um dos grandes favoritos.
Eu acho muito isso, assim. O Buffalo, você vê hoje em dia o Josh Allen muito mais maduro do que você via nas temporadas anteriores, né? Você vê uma evolução e a gente sabe o quanto experiência e isso é importante, assim, na liga, na hora de decidir o jogo. E é a maior prova, acho, que você pode ter num jogo de NFL para você considerar um verdadeiro atropelo. É o time tirar o seu quarterback, que é um cara decisivo em campo, que é um cara que pode mudar o jogo a qualquer segundo, e botar o reserva e falar, não, pra mim já deu, muito obrigada. Josh Allen vai descansar, vai comer uma pizza e tá tudo bem, entendeu? Acho que o Buffalo impressionou muito. Eu fiquei até chateada de ser ao mesmo tempo, né? Os jogos acabaram acontecendo ao mesmo tempo ontem. Mas eu acho que é um grande potencial, assim. Hoje as minhas fichas estariam no Buffalo e eu acho que até fico feliz, assim, porque a torcida do Buffalo eu acho muito irada, assim. Eu acho que os caras merecem muito um título e não, tá rolando meme, né? Que se rolasse por acaso um Super Bowl entre Eagles e Buffalo, ia ser o Tallygate mais doido da história. Iam explodir.
Iam explodir.
É no Arizona, nada, não é? No Phoenix não vai existir mais.
E, cara, qual o seu jogo de destaque da semana 2?
Cara, eu vou destacar o Cardinals e Raiders, até por tudo que o Giba falou do Kyler Murray, que ele conseguiu conduzir essa virada, mas principalmente porque tá rolando um meme nas redes sociais de uma galera do Raiders abrindo champanhe no terceiro quarto. O Raiders perdeu aquele jogo ali. Se você é minimamente supersticioso com qualquer esporte, você sabe que você não abre champanhe. Você não grita campeão antes do juiz avisar que o jogo acabou. Você sempre vai acreditar que o outro time vai fazer 3 gols ou 3 touchdowns ou 30 pontos nos últimos 3 minutos de jogo. Então, eu acho que eu queria destacar isso, né? No NFL, mostrar o jogo que mostrou muito isso, assim. Nada tá ganho no NFL. É um jogo que tem muito potencial pra mudar tudo. E é isso que torna um esporte que a gente gosta tanto, né? Um esporte tão surpreendente que conquista a gente a ponto da gente estar gravando um podcast, produzindo conteúdo, acompanhando esse jogo, que tem uns horários ingratos, mas que a gente ama.
Será que foi um desses bêbados que bateu no Kyler Murray, não?
Não sei. Tem essa história, né? Ficou chateado que estourou a champanhe, gastou champanhe.
O Murray foi comemorar ali, tomou um tapão na cara, né? Foi um negócio assim.
É, a polícia, inclusive, tá investigando pra ver o que aconteceu, né? Porque eu tava lá na base do high five em todo mundo, tá dando tapinha na mão, levou um tapão na cara e ficou meio assim, né? Obviamente, atordoado e tal. A polícia
nem viu quem foi.
Nem viu quem foi, mas enfim. Realmente essa maldição que a Clara mencionou, ela é super válida. O famoso não grita gol antes, né?
Não grita gol antes, não compra a faixa antes do jogo, né?
Você vai virar meme no dia seguinte, foi o que aconteceu com o torcedor dos Raiders. Bem feito.
Então, pra fechar, então, o meu jogo favorito da semana 2 foi o primeiro jogo da semana 2. Chargers e Chiefs, um jogaço, uma rivalidade que promete ser muito dura e muito empolgante pelos próximos anos. Justin Herbert contra Patrick Mahomes. O Herbert fez tudo que ele podia para fazer o Chargers ganhar. O Mike Williams jogou muito, o Herbert jogou muito, o Mahomes jogou muito. O Mahomes já não tem mais o recebedor favorito dele, que era o Tyreek Hill, mas ele tem o Travis Kelce ainda do lado dele. Quem tem o Travis Kelce tem um recebedor, né? Tem um baita de um recebedor, um dos melhores da liga, o melhor tight end da NFL, na minha humilde opinião. Assim, o cara bloqueia bem, recebe como poucos, é quase impossível marcar o Travis Kelce. Ele provou isso mais uma vez. Um jogo, uma rivalidade que nos últimos anos entregou partidas muito interessantes. Ano passado cada um ganhou um jogo, agora o Chiefs começou batendo primeiro, né? Ganhou o primeiro jogo, mas temos mais um jogo em Los Angeles mais pra frente na temporada. E foi uma partida muito, 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 muito boa, que foi decidida no finalzinho. Então, pra mim, é o grande destaque da semana 2, foi esse jogo que aconteceu na quinta-feira passada, com a vitória do Kansas City Chiefs por 27 a 23. Um jogo inacreditável. 27 a 24, desculpa. Roubei um pontinho do Chargers. Então, jogo muito bom para abrir a semana. Então, Falando em abrir a semana, Capitão Gancho, vamos abrir a semana 3. Vamos trazer os jogos que a gente está ansioso para ver nessa semana 3, que vai começar na quinta-feira com Cleveland Browns contra Pittsburgh Steelers. Everaldo Marques, qual o jogo que você marcou ali no calendário, que você quer, faz questão de assistir nessa semana 3 da temporada regular?
Ah, eu vou ter que ser saudosista, né? Vou ter que ser saudosista, porque eu sou o velho desse podcast. E não é todo dia que a gente tem a oportunidade de ver Tom Brady e Aaron Rodgers frente a frente, né? Quando o Brady estava nos Patriots, isso acontecia uma vez a cada 4 anos. Então, assim, era... Porque Tom Brady versus Peyton Manning acontecia todo ano. Por quê? Porque parte da tabela da NFL é montada você tendo que enfrentar o time que ficou na mesma posição que você dentro da conferência nas outras divisões. Como os Colts sempre ganhavam a AFC Sul e os Patriots sempre ganhavam a AFC Leste, eles ficavam sempre em primeiro, né, nas suas respectivas divisões. Então, todo ano tinha Colts e Patriots, a gente viu Peyton Manning versus Tom Brady quase 20 vezes, né? Aaron Rodgers versus Tom Brady era de 4 em 4 anos. Eu me lembro que até em 2010, quando eles se enfrentaram, foi dias depois da morte do Roberto Gomes Bolanhos, querido criador de Chaves, Chespirito e tal. E foi um jogo que eu usei para usar, pra despachar todos os bordões do Chaves e do Chespirito. Inclusive, teve no final lá o Tom Brady pistola, porque os Packers ganharam, né? Eu me mandei um conta tudo pra tua mãe, Tom Brady. Teve um pouco de tudo lá, entendeu? Mas eram raros esses encontros, a gente tinha que saborear. E a gente tem que saborear, porque nós nunca sabemos, assim, principalmente de parte do Tom Brady, nós nunca sabemos se vai ser o último, porque ele volta, sempre volta, né? Mas, assim, podem não estar no auge que já estiveram, mas, assim, é sempre legal ver os dois. Os Packers vão confiantes por ter uma vitória agora. Como eu disse, foi em cima do Chicago Bears, mas assim, jogando um pouquinho melhor. Eu acho que a ausência do Mike Evans, né, suspenso, né, pela NFL, vai equilibrar um pouco mais as coisas. Mas vai ser muito legal ver o Brady e o Rodgers mais uma vez dividindo o campo ali como adversários. São dois dos 10, certamente, maiores quarterbacks da história da NFL. Um pelas conquistas, o outro pelo talento. Sim, estão na conversa de maiores jogadores sempre que a gente for levantar a lista dos quarterbacks. Então é sempre legal ver os dois frente a frente. Pode ser a última vez. Então eu vou ser saudosista, quase saudosista aqui, circular esse joguinho das 5h25 no domingo para assistir.
Um jogo que não tem wide receivers, basicamente, né? Não vai ter Mike Evans, o Julio Jones está machucado, não sabe se joga, o Chris Godwin também não sabe se joga, e Packers não tem wide receivers, basicamente. Então é um jogo sem wide receivers inovando na NFL. Clara Cazé, qual jogo você circulou no seu calendário para ver na semana 3 da NFL?
Vão me acusar de clubista, mas eu preciso ressaltar o primeiro encontro de Carson Wentz contra o Philadelphia Eagles. Apesar de ser em Washington, não vai ser em Philadelphia. Se fosse em Philadelphia, ele estava muito ferrado. Mas eu acho que vai ser um encontro interessante. Aí até para entender essa divisão, né? O Commanders também está 2-0 na divisão. E para entender como é que vai ser essa briga. A gente tratava como, vai ficar entre Eagles e Dallas, mas aí o deck machucou. Isso já abre uma margem para os outros times que estão ganhando confiança e se adaptando. E é claro que existe aquela pontinha de saber como os torcedores de Filadélfia vão dar uma receptividade aí para Carson Wentz, porque Filadélfia e Washington estão super perto um do outro. Acho que são umas 3 horas de carro, uma coisa assim. Certamente a torcida dos Eagles vai invadir lá a casa dos Commanders, que agora eu já não sei mais como é que é o nome daquele estádio, de tanto que já mudou.
Era FedEx Field.
Ainda
agora,
é FedEx?
Se
o time
certeza.
Já mudou de time de nome 3 vezes. O estádio vai que entrou na leva também. Mas eu fico imaginando, assim, cara, se a torcida do Philadelphia vaiou o Papai Noel e vaiou o Jalen Rager, como vaiaram ontem, que o menino não tinha tempo nem de lembrar o nome dele, porque ele não conseguiu pensar, nem ouvir os pensamentos. Eu acho que o Carson Wentz vai ser bastante vaiado, bastante pressionado dentro e fora de campo, e eu tô bem curioso para esse jogo.
Então, para fechar, eu trago o meu jogo de destaque, o jogo que eu quero muito ver, um jogo entre 2 invictos, né? 2 dos últimos 6 invictos da temporada regular da NFL, Buffalo Bills contra Miami Dolphins, um duelo que parece, aparentemente, que vai ser o duelo pelo topo da AFC East. Obviamente, o Buffalo Bills é bem favorito, pela conquista da divisão, mas o Miami chega empolgado pela virada que conquistou contra o Ravens. Jalen Waddle fazendo uma partida inacreditável, Tyreek Hill mostrando o impacto que ele vai ter nesse time, o Tua vindo do melhor jogo da carreira dele, 6 passes para touchdown, e o Buffalo Bills sendo o Buffalo Bills, né? Já atropelou o Rams, passou o carro em cima do Minnesota Vikings, e se ganhar o Dolphins, ele basicamente encaminha, cedo demais para dizer, mas ele abre na frente na disputa pela AFC East, e se nada mudar, a tendência é que seja campeão da divisão. Então é um duelo entre dois times que venceram os dois jogos nesse começo da temporada, e que mostraram coisas interessantes, e acho que é uma prova de fogo pro próprio Miami Dolphins. O Dolphins se reforçou muito bem nessa intertemporada, ainda é um time com algumas lacunas, mas é um time que bateu na trave já para ir para os playoffs nos últimos anos, e quer provar que essas adições vão fazer diferença e vão fazer o time ser mais competitivo esse ano. E se tem um jogo para fazer isso, é contra o Buffalo Bills, que nesse momento é o grande favorito da conferência. Então eu estou bem ansioso para ver esse jogo, acho que vai ser um jogo bem interessante de se assistir. Se o Dolphins conseguir explorar esse fundo do campo com o Hill e o Waddle, pode dar um trabalhinho para o Buffalo Bills, e é um confronto de divisão, né? Confronto de divisão é sempre muito parelho.
Só levantar uma estatística aqui, que o Rafael Patriota da Nova Inglaterra acabou de me marcar no Twitter. Eu gostei que ele deixou bastante o da Nova Inglaterra em evidência.
Uhum. Você sabe qual é o time dele, tô em dúvida.
Não sei.
Também.
Ele me marcou numa estatística que é o Jalen Hurts é o primeiro jogador da história da NFL a ter um jogo com mais de 300 jardas passadas, 80% do acerto de passe e múltiplos, ou seja, né, mais de um touchdown terrestre. Eu acho que isso mostra bastante a evolução dele e me deixa assim, mais curiosa do que ele pode fazer nessa temporada.
Ah, ele acertou os 10 primeiros passes do jogo, estava com 154 jardas, um touchdown terrestre e um touchdown aéreo, então...
No jogo de ontem, em passes em que a bola viajou pelo menos 10 jardas, né? Não jogadas de 10 jardas. Às vezes você faz um passe de uma jarda que vira uma recepção de 30 jardas, porque o resto foi conquistado com as pernas. Mas em passes em que a bola viajou mais de 10 jardas, e aí é mais difícil para o quarterback, porque quanto mais longe o alvo, né? Mais difícil. 8 de 11 em passes que viajaram pelo menos 10 jardas. Então, realmente, uma grande atuação do Jalen Hurts na vitória dos Eagles sobre os Vikings.
Então é isso, fechamos a nossa análise e agora tem o quadro que já virou marca para fechar a nossa edição do Primeira Descida, o 2-Minute Warning, Ping Pong com o Everaldo Marques, como se vocês não conhecessem bem o Everaldo Marques, mas vão conhecer ainda melhor, 5 perguntinhas para ele trazer a opinião dele sobre a NFL. Então vamos lá, 2-Minute Warning com Everaldo Marques. Everaldo, pergunta 1, qual o seu jogador favorito na NFL?
Hoje é o Patrick Mahomes.
Pode ser da história também, se você quiser responder.
Pode ser da história.
Não, vou ficar com o Patrick Mahomes. Porque assim, se eu for falar do melhor da história, eu vou ter que contextualizar aqui. É o Tom Brady, o maior, mas ele não é o melhor, tá? Ele é o mais vitorioso, não tem como discutir e tudo mais, mas ele não é o mais talentoso. E aí, eu vou ficar com o Patrick Mahomes, porque daqui 20 anos, talvez o Patrick Mahomes seja a resposta para melhor jogador da história. Então, vamos ficar com o Patrick. Vou investir na baixa aqui para ganhar na alta. Patrick Mahomes.
Boa. Segunda pergunta, por que você escolheu o Green Bay Packers como seu time, Everaldo?
Porque quando eu comecei a acompanhar futebol americano, eu tinha 10 anos de idade, eu era uma criança inocente, e aí eu vi um time de verde e amarelo, camisa verde, capacete amarelo, falei, ah, o Brasil ali, ó, é aquele ali mesmo. Então, não tinha nem Brett Favre ainda, não tinha, o Green Bay era um coitadinho, né? Tinha tido uma fase sensacional lá nos anos 60, início dos anos 70, ganhando ali os primeiros títulos e tudo mais. E um time histórico, né? Afinal de contas, é o mais antigo da NFL junto com o Chicago Bears aí, rivalidade centenária e tal. Mas não tinha, não fazia nada que merecesse destaque naquela época. Mas eu vi um time verde e amarelo, achei simpático. E aí, alguns anos depois, veio o Brett Favre, que recolocou o Green Bay no caminho dos títulos ali no meio da década de 90. O Green Bay deu muita sorte depois de fazer a transição de Brett Favre para Aaron Rodgers, né? São raros os times que passam a bola de um grande quarterback para outro grande quarterback. E aí, o Green Bay é um dos times mais relevantes, foi um dos times mais relevantes da NFL nesses últimos anos aí, graças ao Aaron Rodgers. Mas o motivo da escolha foi bem singelo, foi a cor do uniforme mesmo.
Se Everaldo Marques pode escolher pelo uniforme, quem sou eu para não escolher? Eu tô muito feliz, porque eu também escolhi pelo uniforme.
Ah, não tem. Assim, as pessoas ficam querendo ser sommelier de escolha dos outros, entendeu? É. Ah, meu. Ah, é modinha. Tá torcendo pros Chiefs, é modinha. Tudo bem, daqui. O que não pode é ficar trocando de time. Se daqui 10 anos, quando o Mahomes aposentar e o Chiefs for bater no fundo do poço, você tem que continuar sendo Chiefs. Mas, cara, se o Mahomes te encantou e você torce pelos Chiefs, porque quando você começou a acompanhar o Mahomes era o Mahominho gaúcho, não tem problema. Entendeu? Não tem problema. Só tem que segurar a onda quando as vacas. Quando a era das vacas magras vier também.
Até aquela romantização do sofrimento também, né? O pessoal gosta já, não, o time é horroroso, tem que torcer. Não, você vai torcer porque você gosta.
Eu fiz isso no beisebol. Quando eu fui escolher um time, eu falei, o Chicago Cubs, tadinho, não ganha 312 anos, vamos lá. E aí a maldição foi quebrada. Então, enfim, mas é isso.
Pé quente.
Não ficar sommelier de escolha dos outros, não. Cada um escolhe do jeito que quiser, não tem problema, não.
A terceira pergunta, você já meio que respondeu essa, Virado, mas pode responder de novo. Um jogo marcante pra você. Você pode escolher outro, se quiser também.
Vou escolher outro, então. Já falei daquele Super Bowl, então tem um San Francisco e New Orleans nos playoffs de 2011 que eu acho que foram os dois touchdowns para cada lado nos últimos 4 minutos. Se eu não me engano foi 51-45 foi algum Arizona e Green Bay que a gente perdeu. Mas enfim, eu vou depois achar, eu vou ver se eu acho direitinho esse jogo, mas foi espetacular assim, um 49ers e Saints em playoff. Deve ter tido uns 2 touchdowns para cada lado com vitória do San Francisco no final. E foi fantástico. Foi fantástico. Deixa eu ver se eu acho o placar direitinho aqui. Mas daqui a pouco eu vou dar uma
36
pesquisada.
36 a 32, não foi isso, não?
Ah, deve ter sido isso. Deve ter sido isso. Deve ter sido playoffs de
2. Rodada divisional, isso.
É, foi sensacional. Foi espetacular esse jogo aí.
Vamos lá. Então, quarta pergunta. Se você pudesse ter qualquer jogador em atividade no seu time, qual seria?
Para surpresa de 0 pessoas, Patrick Mahomes, né?
Sim, justo. Acho que qualquer
Justin Herbert como segunda opção.
Beleza. Para fechar, a última pergunta: se você pudesse mudar o resultado de um jogo na história da NFL, qualquer jogo na história da NFL, qual jogo seria?
Ah, aquela final de conferência que os Packers perderam para o Seahawks, né? Que teve o Bostic fazendo merdic em um onside kick lá. E os Seahawks foram pro Super Bowl e tudo mais, assim, parecia ganho aquele jogo. Falei, pô, vou narrar um Super Bowl dos Packers no estádio e tal. Porque o Super Bowl que os Packers foram, nesse período que eu narrei, a gente não tinha os direitos de transmissão. Foi o Super Bowl 45, aquele Super Bowl era só do Band Sports. Então, eu fiquei, cara, fazendo uma live no dia do Super Bowl. Foi Packers e Steelers, eu fiquei fazendo uma live no dia do Super Bowl. Não narrei o jogo. Não pude ir pro bar pra assistir o jogo direito, entendeu? Porque eu fiz uma live. Então eu tinha que estar sóbrio e meio que trabalhando ali, mas sem poder narrar e tal. E então eu falei, pô, finalmente vou narrar um Super Bowl dos Packers e pá. E aí deu merda lá no onside kick do Seahawks. E foi espetacular esse jogo também. Eu poderia ter escolhido esse jogo como um jogo histórico. Como o Super Bowl 51 também, na vitória dos Patriots lá na prorrogação. Primeiro Super Bowl na prorrogação e tudo mais. Mas enfim, eu acho que o jogo que eu mudaria o resultado seria esse aí, essa derrota dos Packers na final da Conferência Nacional para o Seattle Seahawks.
Então é isso, né? Muito obrigado, Everaldo, por aceitar o convite, por participar do Primeiro Descida. Foi um prazer ter você aqui, ouvir você falando sobre futebol americano, é sempre uma honra. Então, muito feliz de ter recebido você aqui no Primeiro Descida mais uma vez.
Valeu, gente. Obrigado pelo convite, Giba, Clarinha. Obrigado a todo mundo que está ouvindo a gente aí. A temporada está só começando, vamos desfrutar. Porque passa rápido, né? Setembro demora para chegar e fevereiro chega rapidinho. Então vamos desfrutar, vamos aproveitar desse esporte que a gente adora, faz a gente sofrer, faz a gente acordar com olheiras na segunda-feira, na terça-feira. Mas vale muito a pena. É sensacional. Um beijo a todos aí. Muito obrigado pelo convite e até uma próxima.
Clara Cazé, mais uma vez, muito obrigado pela companhia no Primeira Descida.
Eu que agradeço, um privilégio estar aqui conversando com o Everaldo e falando sobre esse esporte que a gente ama tanto. Lembrar todo mundo de seguir a gente nos agregadores de podcast, ouvir o Primeira Descida, recomendar para os amigos, aquele amigo que você tem, que gosta de NFL, está começando a gostar de NFL, manda para ele, dá uma recomendada. E seguir a gente no Twitter, @pod1, o numeral, descida, que a gente sempre está fazendo essas interações por lá. Vocês viram hoje, a gente fez 3 perguntas para o EV que vieram diretamente do Twitter. E a gente sempre divulga todas as informações do podcast. E posso dar um spoiler da semana que vem, Giba? Que a gente já tem um convidado da semana que vem e vai ser irado?
Claro.
Só deixar no ar, assim. A gente já tem um convidado da semana que vem e vai ser bacana. Segue a gente lá no Twitter para ficar sabendo assim que a gente anunciar.
Então é isso, gente. Muito obrigado pela companhia, muito obrigado pela audiência. Esperamos você aqui na próxima semana e em todas as semanas da temporada regular e dos playoffs da NFL para saber tudo de melhor que aconteceu e projetar, é claro, os próximos jogos. Sempre um prazer. Muito obrigado, até a próxima, até a semana 3.
Primeira descida.